Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim dando destaque para as negociações lá em Chicago. Ao contrário do que aconteceu ontem, onde o mercado despencou em função das ocorrências aqui no Brasil, da movimentação, principalmente da movimentação do dólar, que alcançou patamares até então dificilmente de serem vistos, ou já fazia algum tempo que não se via patamares acima dos 3,40, foi o que a gente chegou a observar o mercado trabalhando ontem. Hoje, o dólar já recuando mais um pouco, encerrando aí na casa dos 3,25, 3,26, o mercado lá em Chicago voltou a reagir. Primeiro vencimento encerrando acima dos 9,50, 9,53 para ser exato, com ganhos aí de 8 pontos, um pouquinho mais que isso. Vamos entender a movimentação de hoje, vamos entender como foi a semana e principalmente saber o que vem por aí. E para isso a gente vai direto lá para Genebra, na Suíça, onde está o Miguel Biegay, da OTCX Group. Miguel, bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, fazendo a análise, o balanço de uma semana complicada aí para os preços da soja, né, Miguel? O mercado começou bem a semana, depois veio essa história, a crise política aqui no Brasil. Enfim, conta um pouquinho para a gente de como vocês trabalharam aí, como é que ficaram os ânimos em relação aos preços da soja, Miguel.
Bom, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os espectadores aí do canal Notícias Agrícolas, né? Aqui já quase 10 da noite em Genebra, foi um dia bem puxado hoje, né? Bom, a semana foi um furacão, né? Segunda, terça e quarta, o mercado subindo em Chicago, dentro do canal de alta ali, gráfico, tudo. Até estava bastante coerente as análises de vários comentaristas aí do mercado, que a soja poderia, realmente estava querendo buscar um patamar de 10 dólares o bucho e tal. Só que daí, na quinta-feira, aconteceu aquilo ali, né? Que a gente até conversou ontem aqui, que foi a grande alta do dólar em relação ao real, por conta dos problemas políticos, da grande instabilidade política no Brasil, né? Infelizmente, diga-se de passagem. Mas, e daí o que, que aconteceu? Como o dólar subiu muito e a soja brasileira ficou muito competitiva no mercado internacional, Chicago caiu, né, para tentar ficar competitiva contra a soja brasileira, né, para não... porque senão toda a demanda vinha para o Brasil, como veio, né? Como veio, inclusive. Mesmo com a queda em Chicago, mesmo com a desvalorização do preço da soja lá nos Estados Unidos, para compensar essa melhoria da competitividade brasileira, mesmo assim a demanda veio forte para o Brasil. E apareceu oferta também, apareceu muita oferta, produtores vieram para vender mesmo. Eu, inclusive, ontem falei pela manhã, já cedinho aí para vocês, que era uma oportunidade para vender soja ontem, né? Pelo menos uma parte da sua produção, do que não foi comercializado ainda, o que tinha saldo para vender aí, vender uma parte, né? Aproveitar o momento excepcional por um motivo ruim, né? Por um motivo... Esse motivo excepcional é ruim para a nação, mas aproveitar, né? Um dólar completamente inesperado, era um dólar, chegou a bater 3,40 e pouco aí ao longo do dia. Isso permitiu ao produtor vender a um preço melhor do que ele já estava visualizando para o curto prazo, né? E a demanda veio forte também. Aí quando tem a demanda vem forte e a oferta vem forte, aí sai muito negócio, né? E ontem realmente aconteceu muito negócio aí no mercado interno.
Que volume você analisa aí que tenha saído, Miguel?
Sabia exatamente quanto que foi negociado entre exportação e mercado interno e tudo é difícil dizer. E tem os safra velha e safra nova, mas estima-se aí que saiu entre 500 mil até 1 milhão de toneladas de soja.
Tudo isso,
foi forte.
Realmente o dólar deu essa vantagem, né? Apesar da queda em Chicago, o dólar estava compensando, ou a alta do dólar estava compensando nessa relação, né?
Tava compensando. Prêmios mais ou menos se estabilizaram, caíram um pouco em algum lugar ou outro, dependendo do momento do dia. Mas a alta do dólar realmente incentivou o volume interessante de negócios, né?
Agora, Miguel, o dólar passa a ser também fator de observação e de influência na formação de preços? É que o fator que aparentemente estava tranquilo, estava sem grandes interferências aí, volta a ganhar destaque?
É, se veja, até então, dos três fatores de formação do preço da soja, né, que é Chicago, prêmio e dólar, dólar vinha calmo, estável, né, de 3,9 ia para 3,11, depois voltava para 3,10, né, não, você não tinha grandes oscilações no dólar, né. Prêmios também, sem mexer muito, prêmios sempre é bem relativamente estável, não. Quando movimenta muito no dia, assim, a é 5 pontos, 6 pontos, né? E Chicago, que era o que mais estava oscilando, que estava dando mais volatilidade. E agora não, agora o dólar voltou a ser um fator de bastante atenção, de bastante monitoramento aí por parte dos players, além de Chicago, né?
Agora, Miguel, olhando o comportamento do dia, a gente teve um dólar voltando aí, recuando quase 4%, né? 3,92 está caminhando para o encerramento. A R$ 3,25, R$ 3,26, mais uma soja se recuperando aí 7, 8 pontos. Ainda assim, a soja brasileira continua em patamares de preços que estimulam venda. Como é que foi a movimentação hoje?
Assim, o produtor vendeu ontem, porque ele visualizou uma oportunidade para aproveitar e vender uma parte da soja dele, né? Então ele foi lá e vendeu, né? Vendeu 10%, vendeu 20%, outros venderam, sei lá, 30%, mas muito produtor aproveitou para vender ontem um pouco, né? E hoje o que aconteceu? O dólar caiu, Chicago subiu e os preços não mexeram muito, né? Caiu. Não mexeram muito assim em relação ao que vimos ontem. Porém, o produtor vendeu essa parte que ele estava querendo vender, esperando uma alta de preço para ele vender. Como ele vendeu ontem, agora ele quer um pouquinho mais para vender mais um pouco, entendeu?
Então hoje os negócios
Foi
foram mais
calmo.
parados, menos volume.
Exatamente. Então, o produtor agora vai esperar, provavelmente, aí alguma coisa acontecer aí para tentar para ver se vende a um preço um pouco melhor do que o de ontem, por exemplo, mais uma parte, né? O negócio é tentar vender nas altas, né?
E tem
Quando tem uma
expectativa?
alta, vende um pouco. Vai?
Tem expectativa para novas altas, Miguel? Como é que você está trabalhando aí em relação à formação de preços?
Olha, agora é bem difícil sinalizar um cenário porque a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, né? Para começar. Pode até a coisa estabilizar aqui, né? Sei lá, estabilizar. Aqui, quando eu falo estabilizar aqui, parece que ainda, é como se estivesse morando no Brasil ainda, mas não. Estabilizar aí no Brasil, por exemplo. E o dólar começar a voltar para 3,20, 3,15, né? Eu acho que a 3,10 não volta tão cedo, tem que estabilizar muito para voltar para 3,10, né? Mas pode ser que agora ele recue. E daí Chicago também, de repente, tenta começar a subir de novo, né? Mas é muito difícil prever o que vai acontecer no Brasil, né? O que vai acontecer no Brasil? Isso é complicado. Eu tô lendo tudo que é analista político aqui e os caras estão mais perdidos que não sei o quê, porque um fala que o Temer renuncia, outro diz que não renuncia. Enfim, eu não sou analista político, então eu prefiro nem dar muita palpite sobre isso, né? Eu prefiro que gente especializada nesse ramo fale sobre isso, né? Eu tento ler para tentar ver para que lado que vai, mas se eles não entram em consenso, então eu que não vou dizer como é que vai ser daqui para frente, né?
Ô Miguel, mas se não dá para saber do comportamento do dólar ou de como o dólar vai se movimentar, dá para ter uma ideia de como Chicago pode se comportar? E mais do que isso, quais são as expectativas com relação a clima, evolução da safra, enfim, tá indo tudo bem por aí?
Chicago vai ter o fator dólar como um fator preponderante para o curto prazo.
Ah, é?
É claro, porque imagina se o dólar voltar a 3,50 por algum motivo aí, algum escândalo novo, né? Porque escândalo você sabe que a qualquer momento pode estourar mais um, né? Então a gente fica naquele. Aí estoura o escândalo, pum! Aí 3,50 dólares. Chicago vai cair, né? Vai cair. Aí, não, coisa estabilizou. Aí dólar cai e Chicago começa a subir de novo. Veja só que coisa, a política no Brasil virou um fator fundamental para a soja em Chicago, né? É incrível, mas é a realidade.
O dólar ou o câmbio passa a ter mais importância para ser analisado do que clima, então?
Sim, veja ontem o que aconteceu. O mercado nem olhou para o clima ontem. Foi 30 pontos de queda só por causa do Brasil.
É, né?
É.
Mas
E
de.
hoje subiu, porque dólar caiu,
Caiu.
né? É. Então
Então.
você veja, eu vou te falar a verdade, eu não li uma notícia de clima hoje.
É, né?
Né? E nem o mercado. Você pega os comentários dos analistas americanos lá, os caras só falando em Brasil hoje, o dia inteiro. Porque isso, porque aquilo, porque senão, se acontecer isso, o dólar sobe, daí Chicago vai cair. Se acontecer aquilo, acontece ao contrário, entendeu? Então, os próprios analistas americanos, você não via eles comentando de clima praticamente hoje. Eu, para ser bem sincero, eu sempre olho o clima, sempre estou olhando os mapas climáticos. Hoje eu não olhei clima. Nem ontem.
E
Ontem
fator
não olhei
e
clima, ontem não olhei clima, hoje não olhei clima, só dólar e movimentação política, né?
fator demanda continua sendo um componente. Essa semana a demanda foi fundamental, né?
Sim, a demanda estava no mercado americano, segunda, terça e quarta, e veio toda para o Brasil ontem, né? E hoje estava calmo, hoje bem calmo mesmo. Os compradores bem quietos.
Agora,
As
qual
encheram, ó. Passaram o carrinho ontem, né?
Não entendi, como é que é?
Segunda, terça e quarta,
Ah,
a demanda
estava nos
estava
Estados
nos Estados
Unidos.
Unidos, né? Por isso que tinha Chicago subindo. Aí, quinta, a demanda veio toda para cá,
Tá.
né? Aí eles passaram o carrinho, né? Passaram o carrinho de compras aqui e hoje ficaram calmos.
Ô Miguel, esse volume que você relatou aí de comercialização de 500 a 1 milhão de toneladas, que perfil de venda tem esse volume todo aí? É tudo para entrega imediata? É tudo safra velha? Tem negociação para safra futura já acontecendo? O que, que você observou aí dessas vendas?
Tem. Saiu spot, saiu safra nova, saiu spot e pagamento bem à frente, né? Pagamento, por exemplo, entrega agora, mas recebe o pagamento lá em final de novembro, recebe em março, abril,
Existe essa
né?
possibilidade, é?
Sim, daí, só que daí o preço ontem, principalmente ontem. Você tinha uma curva futura de dólar muito boa, né? Que a curva futura do dólar ela é sempre ascendente, né? Então o dólar vai subindo no futuro, né? O dólar futuro ele sempre é mais alto do que o dólar spot. Então quando você vende para receber, para entregar agora, mas receber em novembro, quanto mais para frente você vender, maior vai ser o preço, né?
E dá uma
Porque
diferença.
tá embutido um jurinho aí, tá embutido a curva futura de dólar, né? Então, enquanto ontem você tinha um preço para mercado spot, para entregar agora e receber ano que vem, por exemplo, você tinha preços aí R$ 4, R$ 5 mais altos do que para pagamento curto, né? Receber agora e pagamento curto.
Está falando de uma soja aí na casa dos 75, R$ 76, então.
É, de R$ 75 até R$ 77, mas pagamento lá no
Lá
ano
na
que vem, né?
frente. E tem risco essa operação, Miguel?
Depende para quem se vende, né?
É, né?
Se você vende para empresas boas, né? Sólidas e tal, não, 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 não tem perigo, não.
E no fundo é uma vantagem porque além de pegar essa curva do dólar que você relatou aí, tem mais um juros mais, por esse pagamento com prazo mais estendido.
É porque pensa o seguinte, quem está comprando essa soja, ela vai trabalhar com esse dinheiro até o ano que vem, certo? Então
Nada
é
mais justo, né?
muito justo que ela pague tipo um juro no, 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 no. Porque, por exemplo, uma empresa pega a tua soja e vende, e pega o dinheiro e vai te pagar só ano que vem. Ela tá meio que te fazendo um empréstimo, né?
E Miguel, a demanda continua então. Tem comprador de olho aí na soja?
Tem, sempre tem. Soja tem uma liquidez muito grande, né? A qualquer momento abrir a boca e acha comprador, né? De repente, preço muda, mas comprador para soja sempre tem. Sempre tem.
Olha aqui a pergunta do Edmundo. Ele é de Ventania, no Paraná. Todos falam sobre a boa demanda de soja. E quanto à soja convencional, como é que é esse mercado aí, fora do Brasil? Existe esse aquecimento também de demanda, para esse tipo de soja? Soja convencional?
Existe sim. Está ficando um nicho, né? Está se transformando num nicho de mercado. Mas tem sim. Eu mesmo hoje, por exemplo, negociei. Estou negociando, aliás, soja convencional para entregar em container, né? Em Bangladesh, a US$ 410 a tonelada.
Tem plus?
Tem um pouquinho, sim.
Em container,
Soja convencional, né? Que é não geneticamente modificada, em container, porto de Chittagong, que é
400,
Bangladesh.
US$ 410.
Tô tentando achar vendedor.
Muito bom,
Consegui.
mas que tem demanda, tem. É isso que
Tem.
o Edmundo quer saber.
Hoje eu tava precisando encontrar 3 mil toneladas em containers, posto Chittagong, em Bangladesh, a US$ 410 a tonelada.
Muito bem. Encontrou?
Posto lá, né, em container, né?
Encontrou essa oferta?
Não, ela veio meio tarde, não deu tempo de trabalhar
Ah,
direito.
tá, entendi. Entendi. Muito bem. Miguel, expectativas para a próxima semana, o que podemos esperar, o que temos que prestar atenção?
Desculpa que ficou meio cortado agora. Pode repetir?
Expectativas para a próxima semana, o que temos que observar, o que temos que prestar atenção e quais são as suas dicas aí?
Rapaz, a semana que vem vai ser cada dia um dia.
É, né?
Já é sempre assim, né? Mas mais do que nunca. Porque não dá para apontar nenhuma tendência agora. Qualquer tendência que eu fale aqui agora, eu posso ser completamente desmentido na segunda-feira já. Então, é porque o cenário é de total incerteza no que se refere à política e no que se refere a
Câmbio, né?
dólar. E isso daí influencia Chicago, influencia tudo, né? Por incrível que pareça, quanto mais, digamos assim, quanto mais volátil, quanto mais bagunça acontecer na semana que vem, em termos políticos, mais, teoricamente, será bom para o produtor brasileiro vender soja, né? Então, por exemplo, se um Temer renuncia e daí, sei lá, e acontece uma convulsão social pedindo direta já, aí o dólar vai a 3,50. Chicago despenca, mas o dólar vai a 3,50 e a soja vai a R$ 75, R$ 80 no porto, sei lá, né? Aí vai, o produtor vai vender, vai aproveitar para vender mais um pouco, né?
Mas pelo que eu
Então
entendi,
pode acontecer de tudo, cara.
Mas
Pode
pelo que eu
acontecer de
entendi,
tudo.
o patamar do produtor, ou o alvo dele agora, já é um pouquinho mais acima desses 71, 72 que ele vendeu essa semana.
O produtor ele tenta ir vendendo, tipo, vende um pouco a um preço, mais um pouco a outro preço, mais um pouco aqui, mas, né, ele tenta fazer uma média ascendente, né?
E pode ter essa oportunidade, ele precisa ficar atento, então.
Que a melhor estratégia é você diluir o risco de que forma? Vendendo aos poucos, diluindo a tua venda e vendendo nas altas que vão acontecendo. Aí você a chance é maior de você conseguir construir uma média ascendente, né? Porque ninguém vai conseguir vender toda a tua soja no melhor preço do ano, né? Quem que consegue fazer isso, né? Ninguém. Então, você tem que ir vendendo quando o mercado dá umas subidas, assim, meio inesperadas, né? E ontem foi um dia que isso aconteceu. Pode ser que aconteça de novo semana que vem, ninguém sabe.
Mas temos que ficar atento aí a essa oportunidade,
Tá?
então.
Com certeza. Informação, assim, eu sempre digo que a informação, ela é quase tão importante quanto um insumo fundamental, né? Você tem adubo, você tem defensivo, você tem semente, né? Tem isso, tem aquilo e informação. Sem informação, a chance de erro é muito grande.
Miguel, só para a gente encerrar, eu me lembro que nas nossas últimas conversas você mostrava aquele canalzinho de alta aí para os preços, né? Mas ontem você ficou meio preocupado porque existia a possibilidade, ou existiu o fato do mercado ter rompido aí esse patamar ou esse canal de baixa. Mudanças nesse quadro ou está mantido aí esse.
Não, ele rompeu e não conseguiu chegar nem perto de voltar para dentro do canal, né? Ou seja, ele confirmou o rompimento do canal hoje, né? Que assim, um canal de alta, quando ele é rompido, ele no, 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 naquele dia, né? No pregão seguinte, ele em momento nenhum pode trabalhar no intraday dentro daquele canal, né? E isso não aconteceu hoje. O mercado em momento nenhum voltou a trabalhar dentro daquele canal, né? Nem chegou nem perto. Então, confirmadíssimo o rompimento do canal de alta,
Mas daí não tem uma tendência nova ainda. Podemos ver
né? Não.
ele ou de lado ou em queda, é isso?
Assim, eu vou dar um chute aqui, mas assim, bem descompromissado, tá? Bem descompromissado. Eu acho que o mercado vai lateralizar agora,
É, né? Nesse nível dos
né?
9,50 aí, então. 9,50, 9,60.
Entra aí 9,40 e 9,70, eu acho. Mas assim, que ninguém venha me cobrar semana que vem. Ah, o Miguel falou que ia ficar em 9,40, 9,70 e agora tá 9. Entendeu?
Porque tem a incerteza do dólar aí, né? Dentro
Porque
dessa.
se o dólar explode semana que vem por algum motivo, o Chicago vai desabar. Não tem jeito.
Quem esperava essa denúncia, essa delação essa
Ninguém.
semana, né? Ninguém, né?
Ninguém, ninguém. Quer dizer, o dono da JBS sabia, né? Porque ele entrou comprando dólar na quarta-feira
Foi.
e entrou vendendo ações da própria empresa, né?
Exatamente. Ele sabia muito
Espertinho.
bem onde que ele ia, o que que ia provocar essas delações dele, né?
Parece que ele diz, boatos, né? Tá sob investigação, né? Então, eu não posso eu afirmar porque eu não tenho confirmação disso. Então, tá tendo até uma investigação do Conselho de Valores Mobiliários, né? Da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários. Existe uma fortíssima desconfiança, né? Não sei se já foi confirmado ou não, se já tem provas disso, que eles compraram um grande volume de dólares na quarta-feira. E engraçado que na quarta-feira, se você pega o gráfico intraday do dólar, o gráfico ao longo do dia, o dólar estava ali 3,10, 3,11, e daí no final ele, pum, explodiu para 3,13.
Foi verdade.
Alguém entraram comprando muito dólar no final da tarde da quarta-feira, né? E eles venderam 300 milhões de reais em ações da própria empresa.
Imagina.
Porque ia despencar, né?
Sabia que ia
E
desvalorizar, o que
despencou.
ele ia fazer com
Então,
aquilo,
eles
né?
entraram vendendo antecipadamente ações da própria empresa, e entraram comprando dólar. Ganharam nos dois movimentos, porque o preço das ações despencou e o dólar disparou, né?
Agora, isso é crime, né,
Muito.
Miguel? Eu imagino que eles vão ter que responder por isso também, né? Em se
Sim, então,
confirmando, né?
ficou muito. Se for comprovado, né?
É,
Se for
exatamente.
comprovado, vão pagar mais uma multinha bonita aí, porque já parece que dá. Olha eu fazendo comentário político aí de novo. Não é a minha área, né? Mas parece que é bilhões aí que eles vão pagar em acordos de leniência aí e tal, né? Então, e vão pagar mais uma boa bolada aí para a CVM agora. Se é que
Se
for
confirme,
comprovado,
né?
né?
É. Vamos esperar para ver. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e o impacto disso na formação de preços da soja. Meu caro Miguel Begay, vai descansar. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essa semana, em caráter especial e excepcional, você participando com a gente, trazendo as primeiras informações do dia aí, nesse dia de muita especulação no mercado e, enfim, dicas para o produtor, dicas importantes. Obrigado, viu, meu caro? Semana que vem a gente conversa mais.
Olá, Alex, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando aí no Notícias Agrícolas.
Abraço para você. Até mais.
Tchau, tchau.
Miguel Begay conversando com a gente direto de Genebra, lá na Suíça, fazendo um balanço para a gente da semana para os preços da soja, com o fator câmbio agora também tendo que ser colocado ou tendo que ser levado em conta na formação de preços. Fator câmbio que estava ali escondidinho, junto com os prêmios, estava bem ajustado, sem grandes mudanças, sem grandes variações, produtor dependendo apenas da variação dos preços lá na Bolsa de Chicago. A partir de ontem, o fator câmbio ganhou um peso maior aí nas negociações. Vamos ficar atento então a esses fatores: evolução da safra nos Estados Unidos, para mexer com fundamentos lá em Chicago, e variação cambial, que pode tornar a soja brasileira ou mais competitiva ou mais cara, enfim, isso também ajuda a ajustar os preços lá no mercado internacional. Vamos aos preços, ao encerramento de mercado nesta sexta-feira. Você acompanha comigo na tela. Vamos lá, para julho, 9 dólares e 53 centos por bushel, fechando com 8 pontos mais 25 de alta. Para agosto, 9,54, 7,5 de alta. Mesma alta para setembro, 9 dólares e 52 centos por bushel. Novembro, 9,51, 7 pontos de alta. Vamos ver o milho. Julho, subiu 6 pontos mais 25 a 3 dólares e 72 centos por bushel. Para setembro, 3 dólares e 79 centos por bushel, 6 pontos de alta. Dezembro, 3,89, 5 pontos mais 75 de elevação. Em março de 2018, negociações aí a 4 dólares por bushel, alta de 6 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo para julho, 4,36, 10 pontos e meio de alta, subiu bem o trigo hoje. Setembro, 8 pontos mais 75 de elevação a 4 dólares e 48 centos por bushel. Dezembro, 4,69, subindo 8,25. E março de 2018, 4 dólares e 87 centos por bushel, subindo 8 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua paciência, a sua participação aqui conosco ao longo dessa semana. A gente teve uma visualização excepcional no site e o nosso objetivo é esse mesmo: ser o ponto de referência do produtor quando o produtor precisa buscar as informações. E espero que a gente tenha cumprido essa nossa missão, esse nosso compromisso com vocês. Queremos continuar assim e por isso contamos com a sua audiência também na próxima semana. Muito obrigado pela sua participação, um bom final de semana e até lá.